A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Blinter Comunicação e Radiofobia Podcast Network apresentam Vozes do Brasil, com Luiz Fernando Malhoca.
Olá, amigos e amigas, meus queridos fãs de rádio, fãs das lindas vozes que o Brasil tem, e é um celeiro incrível, esse rádio centenário. Ele já apresentou tanta história, ele já contou tanta coisa através dessas vozes belíssimas, que eu sou um apaixonado. Eu já contei aqui uma vez, eu sou um frustrado, porque quando garoto eu queria ser locutor, achava legal, já tinha aprendido a colocar a mão na orelha e tal, mas quando eu fui fazer o teste, o cara falou, você não tem voz grossa. E eu guardei aquilo, eu falei, puxa vida, eu vou entrevistar gente, mais para frente você é repórter, eu vou me virar aí, mas eu vou entrevistar gente de voz grossa, de voz bonita e tal. E hoje é um desses dias. Tanto é que a minha psicanalista acabou de me ligar e dizendo, olha, aproveita para tirar de dentro aquele recalque seu, porque você vai entrevistar uma das pessoas, um dos profissionais, que além de ser queridíssimo, tem uma voz belíssima. Você ouve no rádio, você ouve na televisão, você talvez não saiba quem ele é, porque não aparece muito na telinha, só de vez em quando. Então, eu vou convidar aqui, para dividir esse espaço comigo, meu querido amigo Alfredo Alves. Bem-vindo!
Luiz, você não imagina o prazer de estar me dirigindo a você, um amigo, um colega. Estava fazendo as contas aqui, aliás, nós estávamos fazendo contas, nós nos conhecemos desde os idos de 1974, quando você estava à frente do Som Pop na TV Cultura.
É, antes ainda, do TV2 Pop Show.
Do 72.
É, você talvez tenha entrado um pouco depois, mas ele começou em 72, chamava-se TV2 Pop Show, foi um grande sucesso. Aliás, você me dá o ensejo para comentar que no meu canal do YouTube, ou seja, assim que sair desse letreiro informativo, a produção e a direção de TV devem colocar uma indicação com o nome da pessoa. E aí, por favor, seu diretor, pode? Pois não, obrigado. E aí, esse nome que está aí tem um canal no YouTube. Você entra lá no YouTube, escreve Luiz Fernando Malhoca e você vai acompanhar a história. Tem uma série, um projeto chamado Como Nasceu.
E que isso sirva para mim também, que agora você despertou completamente a minha curiosidade. E o Som Pop? E
o Som Pop? O Som Pop nasceu exatamente depois que eu saí da TV Cultura.
Ah, tá.
Eu não posso contar essa história para você, senão eu não fico sabendo as suas coisas e você fica sabendo as minhas. Essas coisas que você quer saber estão na série Como Nasceu. É um projeto, tá? Então eu conto várias coisas que eu criei para a televisão, para o rádio, enfim, para a comunicação, e em cada uma delas eu dou detalhes, eu conto bastidores. É muito gostoso, para quem gosta desse tipo de coisa.
Eu não tenho dúvida sobre o quão interessante deve ser você contando a sua história de rádio e televisão, os anos dedicados a essa atividade que você... E eu também, claro, tanto amamos, certo?
Já passa de 50 anos, pelo menos de carteira assinada, fora o período em que a gente ficava perturbando, para não dizer muito...
Sim.
Um termo de baixo nível aí, pentelhando, mas era perturbando os apresentadores de rádio, ganhando prêmio, indo buscar, aquelas coisas que a gente fez no começo. Antes de tudo e acima de mais nada, além do prazer de receber um amigo depois de algum tempo que a gente não se vê. como começou a vida de Alfredo Alves na Terra. Nasceu aqui, nasceu fora de São Paulo, veio do interior, etc.
Eu sou um caipira de uma cidade que fica no extremo nordeste do estado de São Paulo, que é Franca, 85 quilômetros depois de Ribeirão Preto, e a minha terra natal, eu não saberia responder se alguém me perguntasse por que que se tornou a capital do calçado. Mas na minha infância, eu me lembro que o vizinho do fundo da minha casa era uma fábrica de sapato. E então eu nasci nessa cidade. Naquela época eram três emissoras, claro, naquele tempo era só AM. E em 1969, nos meus 18 para 19 anos, eu estava servindo o exército. Numa conversa de cozinha, eu já havia trocado a minha voz, aquele... Eu já era, entre aspas, um homem. E a noiva de um radialista me disse: Alfredo, por que que você não passa na antiga Rádio Piratininga de Franca e conversa com fulano de tal? Quem sabe você tem uma chance de iniciar uma atividade que, aliás, nunca havia passado pela minha cabeça. Eu queria ser piloto de caça, de avião. E tem uma passagem muito curiosa, porque eu sempre distraído, muito aluado, joguei a roupa suja que estava embaixo do meu braço na lata de lixo e não no cesto de roupa. E o meu pai, observando, disse: meu filho, exerça uma atividade que você não coloque em risco a vida das pessoas. Então, claro que eu deixei de lado esse sonho de aviador e fui para a rádio. Como tudo começou nessa rádio Piratininga de Franca. Depois eu passei, fiz um circuito pelas duas outras emissoras, que era a Rádio Hertz e a Rádio Piratininga... Rádio Hertz e Rádio Imperador. Um fato curioso, Luiz, é que nessa Rádio Hertz, a famosa Rádio Hertz de Franca, me parece que ela foi a terceira emissora do Brasil e ninguém mais, ninguém menos do que Silvio Luiz e Vicente Leporassi. Claro que não, na minha época, numa época bem anterior, nos anos 30, talvez, 40, os dois iniciaram as atividades na Rádio Hertz de Franca.
Eu ia comentar exatamente isso. O Vicente Leporassi, embora não tenha nascido em Franca, ele adotou. Não,
ele adotou Franca porque lá na Rádio Hertz, onde ele começou.
Ele sempre falava Franca do Imperador e tal. E você disse que não sabe porque tem... Eu acho que tinha muito curtume, até porque... com excesso de gado, de, entre aspas, plantação de gado, então dava tanto, sobrava tanto, que aí as pessoas começam a trabalhar, né? O couro era básico para fazer sapato, e aí vem a manufatura, o cara que tem a mão boa, depois as máquinas, e aí deve ter sido nessa base. Bom, aí o menino que estava trocando de pena ou de voz já percebeu que ele tinha capacidade de falar ao microfone. Então, já sabia que era esse negócio. Mas,
claro, extremamente nervoso, tenso. E me foi reservado aquele horário que antecedia a Agência Nacional, por volta de 5 para 7. E eu me lembro que era um bloco de publicidade, propaganda na época, que eu tinha que ler rapidamente aquilo antes da entrada da Voz do Brasil. E foi assim que eu comecei a obter algum jogo de cintura, até o momento decisivo. O diretor me disse: domingo que vem não vai haver futebol, então fica por tua conta a programação e a apresentação do programa que você quiser. E qual foi a minha ideia? Bom, não existe, por enquanto, nenhum programa que apresente somente música instrumental. E foi assim que eu comecei, apresentando nas tardes de domingo um programa dedicado à música instrumental internacional, de uma maneira geral. E como eu estava servindo o exército, eu tinha audiência garantida de pelo menos 300 recrutas. Foi assim que eu comecei. E o Luiz...
Só mais uma coisinha. Você acha que o gosto pela música clássica começou aí? Ou você já tinha alguma coisa na vida que...
Sim,
da família e tal.
A música de concerto, o papai foi primeiro violino aqui do Colégio Sagrado Coração, perto da antiga rodoviária, no Campos Elíseos. O papai foi primeiro violino. E eu tive, desde pequeno, a oportunidade de sempre ouvir clássicos. Mas quando eu disse música instrumental, é claro que eu não ia fazer isso naquelas alturas no interior, apresentar música de concerto, música clássica. Então era música instrumental, mas música popular. Aquelas orquestras muito conhecidas da época, Ray Conniff, Billy Vaughan, enfim.
Paul Morriat
e tudo mais. Mas era só música
Costellanes, instrumental.
André Costellanes e tudo mais.
Quando a gente tem um pouco de ligação com o clássico, a gente também tem ligação com o instrumental. É uma coisa curiosa. E eu falo isso porque eu sou um sonoplasta frustrado. Eu tenho uma série de frustrações que eu vou colocando aos poucos para fora. E eu adorava escolher pedaços de música que pudessem ser usados para abrir programa, para fechar programa, que depois você vai descobrir que chama prefixo, que é vinheta, que é passagem. Mas quando você é moleque, 14 anos, meu pai compra lá uma Eletrola no Mapping e vem junto uma coleção de sucessos instrumentais, aqueles discos tipo Keitel, que juntava um montão de disco numa caixinha, coletânea Mapping. E aí, daí para frente, eu me... Olha, sinceramente...
Você se perdeu.
Eu não só me perdi, como me afundei e me aprofundei na música clássica, na dança das horas de Ponchielli. Eu descobri um prefixo para a hora certa, meu.
Sim.
Não, quer dizer, não tem nada errado, né? Claro, hora certa, dança das horas.
Claro,
mas para um cara de 14 anos achar um jeitinho de escolher um pedacinho, e aquilo era na mão, né? Era a Eletrola, eu com um gravador geloso, e daí para frente...
Então,
a história seguiu. Mas siga você agora, que eu quero saber da sua história.
A minha paixão pela música instrumental era tal, e eu fui um garoto realmente pobre. Não cheguei a passar fome, mas era pobre, tinha poucos recursos. Meu pai foi um lutador. Perdeu o sítio que tinha na década de 30, 40, e foi à luta como corretor de imóveis. E eu tive uma infância um pouco dura. E eu me lembro de pegar emprestado um gravador, e naquele tempo estava começando a série do James Bond com o Sean Connery, é claro, e eu era apaixonado pelas trilhas compostas por John Barry. E claro que precariamente eu fui ao cinema com esse gravador para ter uma noção, poder curtir em casa ou junto dos amigos as trilhas da série 007 com Sean Connery, como eu disse. E, Luiz, você já percebeu que os locutores com mais de 65 anos, quase todos são originários do interior? E você sabe por quê? Porque no meu tempo, nos anos 60, 70, não existia escola de comunicação. Até 60, por aí. E qual era a saída para o garoto interiorano que queria iniciar atividade em rádio? Era justamente começar a iniciar suas atividades naquelas pequenas emissoras do interior. E você veja, os locutores com mais de 65 anos, quase todos são caipiras. O Ferreira Martins é do interior, o Osmar Santos, o Fausto Canova, Humberto Marçal, toda essa gente era de Marília, começaram na Rádio Dirceu, a famosa Rádio Dirceu de Marília, que foi um verdadeiro celeiro de locutores. Então, os locutores paulistanos da Gema começaram bem depois, através de escola de comunicação, eles tiveram uma outra trajetória, bem diferente de nós caipiras.
Olha, tenho conversado com vários locutores aqui nesta série e tem realmente uma grande maioria que veio, e até era uma pergunta que eu vou... Era não, é uma pergunta que eu iria fazer, mas vou fazer, dizendo assim, quando você cai em São Paulo, por algum motivo você chega porque o interior fica pequeno, você não consegue mais, não tem mais para onde ir, eu ouvindo as emissoras de onda curta, ou emissoras que chegavam lá.
A M à noite.
É, já.
A M à noite.
A Record, que era um canal internacional que podia cortar o Brasil inteiro, não tinha ninguém nos mil quilociclos, que depois viraram kilohertz. Sim. Então, tudo isso fazia com que o jovenzinho sonhasse com São Paulo. Quando é que Alfredo Alves caiu nesta selva de pedra?
Então, é muito fácil dizer... nomear as emissoras pelas quais eu passei, Luiz, porque foram elas as três de Franca, minha terra natal, a Rádio Brasiliense de Ribeirão Preto, a Morada do Sol de Araraquara, a Tribuna de Santos, que tinha muita inveja da Rádio Eldorado, que a Rádio Eldorado entrava com som local em Santos. E a Tribuna teve a missão de ser a Eldorado da Baixada Santista. E aí, finalmente, São Paulo, eu não tive o privilégio de passar pela difusora quando você estava lá, foi um pouquinho antes, nos idos de 74. Então, tive uma passagem muito breve pela difusora no tempo de Dárcio Arruda, Sofia, Preguinho, uma turma muito boa, mas aquele ainda não era o rádio que eu queria fazer, que eu queria apresentar. O meu sonho era a Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado, que estava na época para inaugurar o FM, certo? E eu não só comecei a trabalhar na Rádio Eldorado, depois houve um concurso interno e eu consegui passar nesse concurso e a minha voz passou a identificar, caracterizar o FM. E olha que privilégio, meu diretor, naquele tempo se falava direção de broadcasting da Rádio Eldorado, era ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Viotti. Então a Rádio Eldorado patrocinou inúmeros cursos de idiomas, o IASIG, o Instituto Goethe, porque você sabe que no universo da música de concerto você é obrigado a pronunciar nomes húngaros, tchecos, russos, ingleses, enfim. Eu tive esse privilégio, fiz alguns cursos, comecei a me inteirar dos nomes mais conhecidos da música de concerto e assim fui apresentando na Rádio Eldorado de São Paulo durante 5 anos, entre 75 e 80. Mas a minha paixão em fazer um rádio profissional mais solto, ela continuou me incomodando. Aí eu fui para uma emissora onde eu era chamado de O da Garoa. Você já está imaginando que eu estava no Rio de Janeiro, é isso mesmo. Na Rádio Jornal do Brasil, cujo chefe dos locutores era Eliaquim Araújo. Foi quem avaliou o meu teste e deu o sim, a aprovação ao teste que eu fiz. Então eu tive também esse privilégio, fiquei na Rádio Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por mais ou menos uns 3 anos. Lamento em dizer, que a Rádio Eldorado não existe mais, a Rádio Eldorado de São Paulo. A Rádio Jornal do Brasil, me parece que foi vendida para neopentecostais, igreja neopentecostal. Será que quando você olha para trás e observa que a maior parte das emissoras pelas quais você passou já não mais existem, isso seria excesso de idade, Luiz Fernando?
Eu não diria que... também, historicamente, a gente até pode dizer que sim. Mas eu diria o seguinte, você não só teve privilégios, como você citou, como foi abençoado, porque trabalhar com esses dois nomes, e você falou, eu trabalhei com Sérgio Viotti, sei quem era e como era completo. Né? Aquele sim. Tipo de pessoa que você fica perto, você já, por osmose, você já absorve coisas boas.
Sem sombra. Eu acho que em toda a minha vida radiofônica, eu nunca conheci alguém mais culto que Sérgio Viotti. Várias línguas ele falava, e eu gostava de ver o Sérgio Viotti sair da Rádio Cultura depois de apresentar um programa focalizando Prokofiev. Aí ele ia para a Folha de São Paulo, ou talvez Jornal da Tarde, escrever sobre o balé Bolshoi. E naquela mesma noite ele já tinha... no teatro, principalmente São Pedro, ele já tinha uma peça sendo encenada. Então, foi um multiartista, né, Sérgio Viotti?
Sem dúvida. E eu, só para complementar o que eu ia dizendo, eu não conhecia o Eliakim, porque ele estava no Rio e eu trabalhei em São Paulo o tempo todo. Sim. Eventualmente, eu fiz uma produção na TV Manchete do Rio, de um programa jovem. Mas não dava para a gente... Se cruzar. Então, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu achava a voz dele linda, aliás, ainda acho, apesar dele ter partido, mas eu caio na besteira, ou talvez na aventura, de falar para minha mãe que eu vou morar no exterior, que eu estou cansado das coisas daqui, ela fala que vai também, e eu vou, e ela vai também, e aí, um dia, essa história eu já contei num outro episódio aqui da série. Eu começo a bolar comerciais, porque eu precisava ganhar dinheiro, precisava sustentar a mamãe e a casa, o apartamento. E aí eu falei, eu vou conhecer o Eliakim e a Leila e vou convidá-los para fazer um comercial em português para um produto brasileiro. Aí fico amigo dos dois, convivemos muitos anos, até eu sair de lá e voltar para cá e deixá-los na casa. Eu fiz uma reportagem, inclusive, para a revista Chiques e Famosos, invadindo o lar deles.
Naquela época eles estavam na Flórida? Ou ainda estavam no Rio de Janeiro?
Não. Morei com eles bem próximo. Eles estavam perto de Pembroke Pines. Depois eles se mudaram para Pembroke Pines. É uma distância São Paulo... Atibaia, era algo muito próximo. Sim. Mas tinha muito brasileiro também, como tem o Weston, que é um pouquinho depois, e eles tinham a vontade, sabe, de morar um pouco em cada canto. Então, era um truque até muito interessante. A Leila decorava a casa de maneira sensacional, o Eliakim, com todos os contatos dele e tal, conseguia vender, aí ele montava outra, morava um pouco e ia para... Desculpa, eu perdi o que você perguntou.
Você se lembra que o Eliakim era um colecionador de quadros de arte?
Sim, sem dúvida. E a Leila de anjos. A Leila tem um espaço na casa dela que é só anjo. Todos os tipos. Tem gente que viaja e fala, o Alfredo gosta de, por exemplo, coruja. Então eu vou levar uma corujinha diferente, porque comprei aqui no exterior e tal. Para ela, se você quiser dar um presente, é anjo. Ela adora e curte muito e faz isso muito bem feito. Bacana. Mas nós temos que voltar para o Alfredo, senão nós vamos devagar. Eu adoro até conversar devagar e tudo mais, mas a gente tem
Eu sou muito
meia bom. Hora de programa.
E eu me distraio facilmente. Faz favor de me colocar na linha.
Bom, então... Nós estamos conversando sobre a carreira do Alfredo, que já está em São Paulo, vai para o Rio, depois volta para São Paulo.
Sim, eu volto para São Paulo, Luiz.
Você saiu do Jornal do Brasil empregado em São Paulo ou ainda não?
Não. Olha que curioso. Quando eu estava na Rádio Jornal do Brasil, eu fui convidado pelo Caio, pelo o Baixinho, que dirigia a Tupi naquele tempo, vou me lembrar oportunamente.
Fernando Faro?
Não. Não, não. O...
Já Cassiano chegou. Gabo.
Não, Cassiano. Já vou me lembrar o nome dele.
Edson Leite?
Não. Ele me chamou, Alfredo, venha fazer as chamadas da Tupi. Como meu pai já estava apresentando os sinais de Alzheimer, eu falei, eu acho que eu devo voltar para São Paulo para ficar mais próximo de Franca, porque no Rio duplica essa distância de Franca.
Sim.
E aí, eu conversando com ele, não cheguei a fechar essa proposta de apresentar as chamadas da Tupi. Descendo a escadaria no Sumaré, eu me encontro com um operador da Rádio Tupi, o Cícero, e ele me disse, Alfredo, eu não sei se você deve aceitar essa proposta, porque a Tupi está mal das pernas. Eu acredito que em menos de uma semana depois a Tupi estava fechada e eu fui obrigado a permanecer mais tempo no Rio de Janeiro, até ser convidado, aí sim, pelo Sérgio Viotti, que dirigia a Rádio Cultura FM AM, para que eu integrasse o elenco de locutores da Rádio Cultura. Eu, sempre aventureiro, falei, acho que vou ficar na Cultura 2 anos, 1 ano e meio, e depois vou para outro lado. Só que eu esqueci de olhar no relógio. Dia 1º de abril, o dia da mentira deste ano agora, dia 1º de abril, eu fiz 40 anos de cultura.
Por isso, é daí que a gente chama aquele livro best-seller Ledo Engano, não é? A gente acha uma coisa, então...
Exato. Mas é porque eu me identifiquei, e eu te pergunto, Luiz, você que conhece tão bem a radiofonia brasileira, quem veicula música de concerto, além da Rádio Cultura? Era a Rádio MEC do Rio de Janeiro, que agora é Brasília, né? Também. Mas praticamente eram as duas. Eram as duas. A Rádio Eldorado e a Rádio MEC. E nos velhos tempos, em tempos anteriores a Eldorado, a Gazeta, emissora de elite. Só que nós ainda somos jovens, não é do nosso tempo.
Como? Certo. Eu que sou um pesquisador profundo...
A Gazeta, emissora de elite, você
posso
ainda...
Posso dizer a você que o senhor Itá Ferraz gravava, sim, um comercial de Lustres Bobadilha, sob um fundo musical que era Starlight Roof Vaults. Desculpa a pronúncia, que eu não fiz o curso que você fez lá. Ah. A orquestra, meu Deus do céu, era um disco da Fonogram, vermelho selo, e eram 78 rotações. Aí eu dizia para o meu pai, eu quero aquela música que toca no fundo daquele comercial. Nem sabia que chamava comercial, mas daquela propaganda dos Lustres Bobadilha. Aí ele foi lá e falou, olha, eu vou atrás, vou ver se eu consigo, não sei o quê. Aí eu cantarolava para ele, né? Não vou fazer agora para não passar vergonha, mas era uma coisa muito marcante, né? Era quase uma polca, não sei o que era. E aí ele falou, olha, eu acho que eu descobri. E ele trouxe para mim. Quando eu vi aquele disquinho preto com o selinho no meio, eu falei, é isso mesmo, vamos tocar. E desci a escada correndo, morava num sobrado, e fui lá para baixo para colocar na eletrola. Eis que eu caio na escada, vou de cara para o chão e o disco, idem.
Sim, claro.
Não durou absolutamente nada como material.
A gente, claro, sabe, e aquilo era muito pesado.
Exato.
Para as novas gerações que desconhecem, aquilo era muito pesado, certo?
Olha, aqui não é exatamente isso, mas só para não ficar muito fora, era mais ou menos uma coisa assim.
Exatamente. Sabe? É o famoso... Era um disco. É a bolacha, exatamente. É. A famosa
era um disco
bolacha.
Mais ou menos assim e que a gente utilizava para fazer o deleite de todos nós,
deleite
ouvindo as músicas agradáveis e tal.
Ô Luiz, você poderia abrir um parênteses agora, rapidamente? Porque eu tenho que me lembrar o nome de quem dirigia a Tupi e me convidou. Ele está na Rádio Cultura presente. Gente, você vai se lembrar agora, o criador dos festivais da Record, o Baixinho.
Sim, senhor. Me falhou o nome, me escapou. Eu sei quem é.
É o...
Eu sei quem é. Poxa. Já eu te digo.
Você sabe quem é.
É claro. Mas o público agora ficou. Quem está acompanhando a gente falou, pô, só os dois sabem. E nós? Afinal de contas, para quem que eles estão fazendo o programa? Ou eles estão conversando... em vez de telefone, aqui pelo streaming. Então, já eu te digo o nome completo dele. É até uma vergonha, porque eu falo com ele de vez em quando, mas...
Então,
vamos continuar com a sua história, que nós já temos meia hora de programa, como diria Moraes Sarmento, já foi, falta metade para ser ganha. Vamos em frente.
Tá. Agora, você falou do Moraes Sarmento... O título de programa mais curioso. Ah, era para a época nem tanto, mas hoje seria bem brega. Ramalhete de Boleros. Acho que era uma rádio de Guarulhos. Você falou no Moraes, eu me lembrei do Ramalhete de Boleros, que é esse R, claro.
É, esse R é importantíssimo. Sem rotacismo, não vai para frente.
É claro.
Você está falando do Solano Ribeiro?
Solano Ribeiro. Pronto. Poxa vida, demorei. Solano.
Demora um pouquinho, mas já.
É, bem... mas claro. Eu tinha certeza que você ia conseguir se lembrar.
Às vezes a gente está vendo a pessoa, mas o nome, Solano. Por causa da... Solano atenção Ribeiro. Da apresentação, sim, da entrevista.
E que teve vários estúdios, Solano teve inúmeros estúdios, dirigiu os festivais da Record, e agora, para minha felicidade, não agora na pandemia, infelizmente, mas pouco antes, eu me encontrava com ele semanalmente na Rádio Cultura FM, onde ele tem um programa semanal.
Muito certo? Bom. A Rádio Cultura, para quem não está aqui em São Paulo, está vendo a gente lá na Holanda, como está na Austrália, a gente tem amigo em tudo quanto é lugar. E aí eles falam, manda o link, passa o link. Hoje você passa o link pelo WhatsApp e sim, o sujeito está lá em Lisboa. Tá... Todos vocês que são nossos amigos, Los Angeles, essas pessoas já sabem quem são. Eu não vou ficar dando nome aqui, senão fica... Ah, um outro tipo de programa que não é o nosso objetivo. Mas para você que está aí fora do Brasil, a Rádio Cultura faz parte, a Rádio Cultura M, a Rádio Cultura FM e a TV Cultura fazem parte de um conglomerado chamado Fundação Padre Anchieta, que é um organismo estadual do governo do Estado de São Paulo, tem subvenção, mas tem uma vida própria, tem um conselho curador, tem o presidente, que é nosso amigo José Roberto Maluf, e outros tantos diretores e profissionais sensacionais que todo mundo conhece, vê na televisão, lê na ficha técnica, e tem o Alfredo. Agora, ele ainda precisa contar coisas que ele não contou. Por exemplo, você foi lá trabalhar com o Sérgio Viotti na Rádio Cultura.
Na Rádio Cultura.
Tá, que ficava num cantinho à direita ali, tinha um chorão na frente da sala de produção.
Isso, naquele
TV Cultura,
tempo,
né? Tempo, TV Cultura cara, tinha só dois andares.
Exatamente.
Né? Uma rampa.
Agora, isso, e agora está todo no andar superior, todos os estúdios, e na parte de baixo, a parte burocrática, jornalismo, produção, sala de reuniões, essas coisas.
Bom, Luiz. Aí, hoje a gente pode ouvir em toda e qualquer chamada, independente de comercial, que nós vamos falar depois, toda e qualquer chamada da TV Cultura e alguns programas do FM, a voz de Alfredo Alves. Como você foi para a área de chamadas, que é uma área muito específica, até trabalhosa, porque de repente alguém muda alguma coisa, você tem que sair correndo para o estúdio. Olha, mudou uma frase. O programa tem dia certo para ser apresentado, nem sempre, a não ser numa outra emissora que o dono muda toda hora, mas não é toda hora assim que a gente percebe alteração. Porém, o entrevistado que ia no programa X não vai mais, mudou. Toda hora acontece uma mudança. Conta um pouco dessa saga.
Então, essa saga, como eu já havia dito antes... Ah, Luiz, eu estou me esquecendo que eu tive uma rápida passagem pela TV Abril. Ela ocupava uma programação, uma parte da programação da TV Gazeta, e eu me lembro bem quando esses dois personagens começaram nesta TV apresentando o telejornal, o Marcum e a Silvia Popovic.
Paulo Marcum, sim, claro.
Paulo Marcum e a Silvia Popovic, eu fazia as chamadas da TV Abril, que depois, infelizmente, fechou. Eu torcia tanto para que o Grupo Abril obtivesse uma concessão, ia ser bastante interessante. E a TV Cultura, quando soube, aí eu já havia saído da Abril e estava na AMB Morumbi, foi quando eles cobriram o meu salário. Quanto você ganha na AMB Morumbi? X, nós te pagamos XY. E aí eu fui, já tinha, claro, alguma experiência, alguma cancha, e é curioso, ô Luiz, porque você deixar a apresentação de um programa de música de concerto, onde você fala nesta tonalidade que eu estou usando, ouvimos de Schubert a Sinfonia número 3 em Lá Maior, índice Kirchner 367, que aí já é Mozart. Para isso, nesta quarta, na Cultura, o Roda Viva apresenta outra tonalidade, você tem que subir, outra interpretação, enfim, é uma experiência bastante gratificante. Você deixar um estilo extremamente sóbrio, que é a apresentação de música de concerto, para entrar no ritmo das chamadas da TV Cultura. E até, eventualmente, quando o Gilson Monteiro, que é o apresentador das chamadas infantis, às vezes sobra para mim. E apesar de eu dizer para as pessoas, olha, minha voz assusta a criancinha. Não, Alfredão, você faz, você sabe, né? Então você tem que começar diminuindo bem o seu grave. Nesta quarta, às 14h, no Quintal da Cultura, você assiste o programa X, certo? Você tem que suavizar, você tem que, claro, mudar completamente.
Peraí. Não vamos perder a oportunidade. Vamos falar com a produção de chamadas da TV Cultura, do mesmo jeito que ultimamente, de uns tempos a esta parte, como diria o próprio Leporassi, aqui já citado, você sempre vê no canto inferior, normalmente direito da sua tela, uma pessoa fazendo gestos, né, que é a linguagem de Libras. Né, e não tem nada de esterlina nisso. Libras é porque é uma linguagem brasileira de sinais.
Eu acho que nenhuma TV apresenta tanto essa leitura do que a TV Cultura.
Exato.
A TV Cultura, 100% da programação, né, Luiz? É incrível.
Então, veja bem, se nós, sugestão minha, mas eu vou querer royalties porque eu tenho nota fiscal aqui na gaveta. Opa. E eu quero trabalhar direitinho. Vamos lá, vamos fazer chamadas infantis com o Alfredo. O que a gente faz? A gente troca essa camisa branca por uma vermelha, ele já está com o aparato de Papai Noel e falando com toda a clareza, como ele fez agora, do jeito que a criança gosta, ele aparece no canto, como a chamada não tem tradução em Libras, por enquanto, ele aparece do lado esquerdo, em cima da programação, ou seja, o fundo, já dou o roteiro pronto, o fundo o que vai aparecer na televisão é a chamada do programa. São os takes do programa com letreiro, horário. E aqui no cantinho aparece o Alfredo conversando com a criança de Papai Noel. Então ela vai ser muito mais aberta, assim, no sentido de ter a chance de prestar atenção. Olha, que legal! Aí ela assimila a informação de uma maneira muito melhor do que aquela que você disse, que a sua voz assusta. Está resolvido o problema.
Está resolvido o problema.
Então tá bom, vamos falar.
Luiz, eu tenho que citar esse acontecimento, porque, é claro, eu não sou conhecido no vídeo. É só a minha voz. Eu sou um homem de áudio, eu não sou um homem de vídeo. Eu estava em Bruxelas, no hall de um hotel, e eu me aproximei de umas pessoas que estavam sentadas ao longo de um grande sofá. Eu acho que eu estava conversando com alguém, quando uma garota, falando, claro, português, o que me chamou a atenção, falou assim: você não é a voz da TV Cultura que fala 10h30 da noite? Aí eu disse a ela: sim, sou eu que falo 10h30 da noite. Eu achei aquilo incrível, essa garotinha ter reconhecido simplesmente a minha voz, sem saber quem eu era. Ela era nordestina, não sei se Ceará, Alagoas, família nordestina, visitando Bruxelas na Bélgica e me interpelando. Eu achei aquilo absolutamente incrível.
Isso ocorre. É importante, é exatamente, são essas coisas, né? Nós falamos um pouco mais de rádio do que televisão, porque esta série é mais dedicada ao centenário do rádio, nosso querido amigo e parceiro de tantos e tantos anos. Agora, a televisão, quando a pessoa não aparece, que é mais ou menos como o rádio, né? O rádio agora já está tendo imagem, mas sim, vamos falar do rádio tradicional. Isto é que marca, porque a voz entra aqui e marca tanto o sentimento, sim, da pessoa, que ela é capaz de reconhecer. É a mesma coisa que uma pessoa que tem, privada da visão, que tem qualquer tipo de deficiência do lado visual, ela ouve muito mais e identifica duas vezes mais do que as pessoas normais.
Sem sombra de dúvida.
Exatamente por aí.
Quando eu queria ouvir críticas, ninguém conseguia superar o Paulinho. Quem era o Paulinho? Ele era um deficiente visual, ele era artesão, ele fazia vassouras, fazia esse tipo de artesanato, e ouvia todas as emissoras de São Paulo. Um ouvido absoluto. E quando eu queria saber sobre o meu timbre: Paulinho, como é que eu ando? Aí ele me contava tudo: Alfredo, tal dia você estava assim, mas ontem parece que você estava melhor. Porque você sabe, Luiz, tão bem quanto eu, um locutor jamais será o mesmo todos os dias. O fator psicológico é extremamente importante na nossa atividade.
E não é só isso. Não é só isso. É que a gente não consegue mentir pela voz.
Exatamente.
Quando você não está bem,
por mais que você se esforce, por mais que você tente disfarçar, é muito difícil.
Uma coisa é o ator de novelas ou de radionovelas, que tem lá seu personagem, ele incorpora e, sim, sai falando. Isso é uma, sim, coisa. Agora, sim, você apresentando o seu programa naturalmente, o dia que você não está legal, não tem jeito. Muitas vezes eu recebi ligações de telefone fixo, porque naquele tempo não tinha celular, dizendo: chefe, hoje eu não vou trabalhar. Eu acordei mal, eu estou com um problema aqui em casa, eu estou com um problema na família, quebra o meu galho. Eu já entendi, não vou nem discutir. Porque ter um personagem desse fazendo uma ficção no horário de trabalho não resolve. É isso mesmo.
Perfeito.
Alfredinho, nós temos 15 minutinhos. Passou tão depressa que só faltam 15. E eu ainda quero saber mais da sua vida profissional. Tipo, você também grava comerciais. Você faz parte, um dos grandes nomes do Clube da Voz. Conta um pouquinho desse outro lado da sua carreira, em paralelo com as chamadas e com a Cultura FM.
Ok, Luiz, eu tenho uma passagem muito curiosa. Eu vou tentar reduzi-la ao mínimo para não ficar uma história comprida. Nos anos 90, já quase 90, eu sempre fui politicamente engajado, certo? E eu nunca tive simpatia pela propaganda. Olha que curioso, um homem de rádio falando dessa forma. E a Chevrolet, no ano de 94, me parece, estava completando 70 anos no Brasil. E o estúdio do Dr. Dedê escolheu a minha voz para locutar tudo da Chevrolet sobre a comemoração dos 70 anos em rádio, televisão, cinema, em todas as mídias. E eu pensei, bem pensado ou mal pensado, fica melhor assim, e eu me recusei a apresentar essa campanha. Eis que, num dia, eu atendo a campainha, abro o portão, um táxi com a porta aberta. A Raquel, que era recepcionista do estúdio Dr. Dedê, era muito bonita, muito sensual, falou: Alfredo, eu vou ficar em frente à tua casa com a porta desse táxi aberta enquanto eu não conseguir te levar para o estúdio para fazer a campanha da General Motors. É claro, vai, uma hora depois eu já estava... A carne é fraca.
Não, e cansa ficar olhando também, né? Como? O táxi, a porta aberta, claro, ela na porta, não pode... Né? E aí lá dentro do carro é melhor.
E foi assim que tudo começou. Eu comecei com a campanha da General Motors, dos 70 anos dela no Brasil. E aí, Luiz, esse meu lado de locutor publicitário não parou mais. Eu dei continuidade. Então, hoje, claro, eu toda a parte de áudio, seja narrando VTs, apresentando spot para rádio, comerciais para televisão, toda essa área eu prazerosamente atuo. E agora as coisas ficaram tão práticas, né, Luiz? Tem o lado positivo que você não deixa o conforto da tua casa. Eu estou falando dos estúdios home office, os estúdios que todos os locutores têm em casa. O lado negativo é que aquele cafezinho e aquela prosa gostosa que antecedia o trabalho no estúdio e que era muito importante você conhecer as pessoas do meio artístico, publicitário, isso está desaparecendo porque nós, locutores, estamos fazendo, eu posso dizer com tranquilidade, Luiz, 100% do nosso trabalho remotamente.
Uma pergunta técnica, porque a gente tem grandes amigos, queridos até, colegas e amigos muito particulares, que reclamaram durante um período que o meio publicitário estava, não diria em decadência, porque isso é uma outra coisa, teria uma outra análise a ser feita, mas que estava decaindo o número de comerciais que as pessoas precisavam gravar. Ah, porque está entrando um montão de gente, ou porque... Tem gente cobrando R$10, faz um pacote de chamadas e vinhetas e não sei o quê, por R$100, aí tanto faz, porque ele não tem emprego em outro lugar, então, se ele fizer 10 pacotes a R$100, ele já faz R$1.000, assim vai. Isto mudou quando veio a pandemia, melhorou. Eu sei que para você é um pouco difícil essa resposta genérica, porque você já é um consagrado homem e uma voz marcante para comercial. Mas o que é que você vê no todo para a gente ilustrar um pouquinho esse outro lado da coisa?
Então, Luiz, eu não seria a pessoa mais autorizada para responder a sua pergunta, mas eu vou tentar mesmo assim. Sem dúvida, houve uma multiplicação de profissionais, de vozes bonitas. Existem vozes muito bonitas. Claro. mercado, assim como tem voz medíocre, isso acontece. E foi inevitável esta quantidade, esta grande oferta, houve sim um rebaixamento dos valores dos cachês, houve esse grande rebaixamento, e aí cada um tem a sua consciência, a sua política de preços, né? No meu caso, eu tenho um valor mínimo, porque quem me liga, quem entra em contato comigo, lá de Corumbá, no Mato Grosso, ou de Chapecó, em Santa Catarina, querendo utilizar minha voz para um comercial, quando eu digo o meu preço mínimo, e essas pessoas muitas vezes se espantam, ah, mas isso eu não poderia pagar, sem nenhum problema, use a sua voz regional. Eu não quero tirar um emprego, eu não quero tirar a oportunidade dos locutores regionais, eu quero que eles continuem trabalhando. Só que você ligou para São Paulo, para membros do Clube da Voz, é um valor diferenciado, isso é inevitável, certo? Então, nós profissionais temos que tomar muito cuidado para a gente não deixar a peteca cair em termos de valores. Você tem que manter um certo valor para se diferenciar, é claro.
Agora, em termos das conversas que vocês mantêm por WhatsApp ou não, você e os outros companheiros do Clube da Voz, e em geral, nesta pandemia, com o advento do home office, as pessoas passaram a gravar mais, os profissionais da voz, ou não? Aumentaram ou a publicidade também decaiu por N problemas, inclusive a falta de...
Exatamente. Eu acho que eu vou tirar da tua boca quantas empresas, quantas firmas fecharam por causa da pandemia. Inevitavelmente, isso teve uma influência na quantidade de comerciais, de trabalhos de institucionais, de vídeos institucionais. Muitas empresas para as quais eu gravava nem mais existem, certo? Por conta da pandemia. Ou seja, muito triste.
Infelizmente. A facilidade tecnológica que você citou é legal, porque hoje você já tem condição de fazer um trabalho do seu estúdio caseiro, né? Diga.
O mais bem empregado dinheiro que eu já usei foi, sem sombra de dúvida, na construção do meu estúdio, através do Viviane, que provavelmente um dia você vai entrevistar, o Viviane, que faz as chamadas da CNN. Ele me indicou um engenheiro acústico que veio. Você veja que o meu estúdio é pequeno, mas ele tem uma acústica perfeita. E após a construção do estúdio, eu também procurei o melhor microfone, que é com esse que eu estou falando agora, o Neumann, e as caixas Roland. Enfim, fiz um investimento para deixar o meu trabalho no mesmo nível de qualidade dos grandes estúdios em São Paulo.
Isso é absolutamente profissional, isso, e a gente não esperaria nada diferente de você. Agora, vou fazer uma pergunta. Como quem vê a gente nesta série é curioso, gosta de fofoca ou de descobrir coisas, eu não vou entrar em detalhes muito baixos, mas uma perguntinha assim de bastidores. Você já gravou no carro?
Não, Luiz, todos os meus colegas fazem isso habitualmente. Eu tenho histórias incríveis. O Irineu Toledo já gravou sob uma escada visitando o Louvre em Paris. Certo? Não preciso falar mais nada. É o lugar mais inusitado que eu já ouvi na minha vida. Sob uma escadaria do Louvre, eu gravo um comercial que vai ser veiculado amanhã nas emissoras de São Paulo. Isso aconteceu com o Irineu Toledo.
Eu tenho uma outra Eu não vou citar muitos detalhes, mas uma outra historinha muito curiosa também. Eu tenho outro projeto chamado A Rádio do Rádio, que é uma história do rádio nesses 100 anos de vida, e um pouco mais até. E eu estava entrevistando um colega nosso, e de repente, como ele era locutor, a voz padrão de um determinado produto, de uma determinada loja, ele olhou no celular e falou: estão me mandando um recado, dá um tempinho aí. Aí eu fiz uma pausa na gravação, ele falou com a pessoa, ele falou assim: tá, 2 minutos. Aí o equipamento que ele usa, que é profissional, mas é portátil, ele falou: me
Ah,
dá
sim.
a senha aí que eu quero entrar no seu streaming e tal. Conectou no notebook, fez a gravação e ainda brincou comigo, falou assim: olha, hoje à noite, às 8h30, antes de começar o Jornal Nacional, você vai ouvir. E realmente, aquilo que ele gravou na sala da minha casa foi para o ar à noite, que era uma mudança de valores ou de
Ah, tá, o
informação,
horário.
mas foi em cima da hora. E como você falou do Irineu no Louvre, muitas vezes o locutor está viajando, está passeando, está de férias, mas acontece. Alguém pede um comercial para ele, eu pego, ele tem que fazer, vai.
Sim,
Faz
para
parte
ontem.
do
E
esquema.
sempre
Ele acha um lugar e
para
vai.
ontem. É verdade,
Tem
sem
muito isso.
dúvida. Ô, Luiz, eu gostaria de acrescentar, já que eu estou estimulando o egocentrismo, né? Eu. Então, vou te falar sobre uma atividade que é muito prazerosa, vai, e que eu gosto. A apresentação da música de concerto de grandes orquestras em vários locais, como eu apresentei Carmen na Burana no Pacaembu para 40 mil pessoas. Houve um período, eu fiquei mais ou menos uns 8 anos no Auditório Ibirapuera, apresentando aos domingos as grandes orquestras de todo o planeta que lá se apresentavam, e era bastante prazeroso. Concursos de pianistas, concurso de regência na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, fiz várias apresentações. Agora, com a pandemia, infelizmente, esse tipo de espetáculo, de evento, claro, está tudo suspenso. Mas eu sinto muita falta desse lado profissional, que é a apresentação, desses eventos. Realmente eu gosto bastante.
Pois é, o tempo, infelizmente, é o nosso senhor do detalhe de parou aqui, cortou, não pode ir além. A gente não vai editar nada, mas a gente sempre tem aquela necessidade de dizer que, além do prazer de reencontrar, de conversar com um amigo, colega, um excelente profissional, a gente quer que você deixe uma mensagem para aquele rapaz, para aquela moça, que tem uma voz bonita. Claro que a moça não tem uma voz parecida com a sua, mas o rapaz pode estar nesse caminho. Todo mundo fala: ô, você tem um gogó bonito e tal.
Não se esqueça que a Virgínia de Moraes tinha uma voz absolutamente maravilhosa, voz que a gente ouvindo se apaixonava imediatamente. E você é desse tempo e se lembra.
Sim, minha amiga trabalhou comigo na Tupi. Eu antes, quando eu fui para a difusora, eu perguntava para o pessoal: olha, eu tenho que almoçar em algum lugar, porque eu estou na faculdade de manhã, eu dou aula, mas eu venho correndo, tenho que almoçar. Ou é no CRUSP, ou é aqui. Não, a Tupi tem aqui embaixo, tem um restaurante. É coisa simples. No restaurante você encontrava todo mundo. Aliás, duas coisas, não tenho tempo para esticar. O Lau, que era o barbeiro, onde a gente encontrava todos os grandes atores da TV Tupi, os que faziam teleteatro, os que faziam novela, os apresentadores de programas e até de jornal, e o restaurante, onde a gente sentava, conversava, e ali éramos todos irmãos, todos iguais e tudo mais. Alfredo, realmente foi muito gostoso reencontrar você. e descobrir que você não tem nada para contar, que você tem uma vida muito curta profissionalmente, que você não tem muito assunto. E, se Deus quiser, com o passar do tempo, nós temos muitas outras pessoas para entrevistar, mas nós vamos voltar a conversar, porque você vai se lembrar de tanta coisa, aí você vai anotando, falou, puxa, eu não falei aquilo para o Luiz, eu podia ter lembrado. Vai anotando.
Com o maior prazer, Luiz.
Vai anotando num bloquinho, porque é muito gostoso conversar com você,
e com certeza. Você tem a certeza que não só eu me senti muito feliz, como também emocionado de poder reencontrá-lo depois de tanto tempo. Aquele tapinha que você, passando pela lanchonete, deu no meu ombro, não valeu, certo? E hoje sim, eu pude matar essa saudade de tantos anos que a gente, infelizmente, o destino nos separou. Você foi para um lado e eu para outro.
Eu tinha que seguir o rádio.
É claro.
Eu hoje estou carimbado e visto como um cara de rádio, mas o meu começo de quase 8 anos era televisão. Mas ninguém vê assim, ninguém sabe disso.
Eu sou testemunha desse seu tempo.
Obrigado, olha, Alfredo, pelo seu tempo.
Fica tudo para você e para todos, tá?
Muito obrigado, querido. Esse foi Alfredo Alves, uma das mais lindas vozes, não só do Clube da Voz, como do rádio brasileiro. Ele é o apresentador da TV, ou melhor, ele é o apresentador da Cultura FM, da Rádio Cultura FM, eventualmente faz alguma coisa na Rádio Cultura AM e é também a voz padrão das chamadas da TV Cultura. Então foi um prazer muito grande, não só conversar com ele, como descobrir histórias, que a gente não sabe tudo da vida das pessoas, e levar isso até você. Semana que vem a gente volta com mais uma das mais lindas vozes do Brasil. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e pela sua audiência. Até lá.
Você ouviu Vozes do Brasil, uma produção da Publinter Comunicação, publicada por Radiofobia Podcast Network. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.